A canavicultura no Centro-Sul, especificamente no estado de São Paulo, está passando por um momento de estresse. Depois de 2 meses de chuvas relativamente boas e regulares, em dezembro, novamente, o calor e uma certa estiagem, ou pelo menos chuvas muito irregulares, em quantidades relativamente reduzidas, estão até agora impactando os canaviais, especialmente aqueles que vão para o início de safra. E isso a gente vai olhar também, então, mais detidamente na região de Jaú, um dos principais polos da cana no estado de São Paulo. Aníbal Pacheco de Almeida Prado, engenheiro agrônomo, consultor que atende e olha bastante aquela região de Jaú, praticamente aí a região central do estado de São Paulo, antiga terra do café, hoje cana, né, Aníbal? O café aí restou apenas num canto de terreno mesmo, né?
Ficou reduzido a pequenas áreas e ainda tem alguma expressão muito pequena.
Mas, exatamente. Ainda... Seja bem-vindo, uma boa tarde, viu, Aníbal?
Obrigado, Giovanni. É um prazer sempre falar com você, no meu conterrâneo.
Isso, somos todos de Jaú, então. Aníbal, na última vez que nós conversamos, a gente estava entrando quase no segundo quarto da safra, em plena seca do ano passado, e nós conversamos sobre o impacto disso na mecanização e os custos que ocasionavam aquela seca lá, né? No carregamento das máquinas, transbordo, etc. Bom, passado, essa seca ainda se perdurou, nós fomos aí, final de setembro as chuvas vieram, né? Veio com boas regularidades até final de novembro, como eu acabei de dizer, e depois, novamente, o problema que estamos vivendo agora desse veranico aí, considerado veranico muito forte. Portanto, Aníbal, nós temos uma cana que, de início de safra agora, mas uma cana que já veio sofrida, teve um refresquinho e agora começa a sofrer de novo. Como a gente mensura esse impacto aí, Aníbal?
Olha, Giovanni, realmente o que você está dizendo do clima é um fato, né? Nós tivemos um setembro relativamente normal até outubro, 90, normal, próximo da média, o que fez com que a brotação do soqueiro fosse bastante boa, né? E seguido depois de um dezembro péssimo, com chuva irregular, e agora em janeiro nós estamos com 40 milímetros de chuva apenas, até o dia 10, até o dia 11, né, até hoje. Isso mostra que é muito pouco, quando se você considerar que aqui em janeiro, nossa chuva aqui é média de 320 a 350 milímetros. Está muito pouco, nós estamos no primeiro decênio, muito aquém do que deveríamos estar. E essa chuva tem sido de manga, irregular, cai aqui, não cai lá. E esse calor muito forte, a evapotranspiração está sendo muito forte. A cana está sentindo realmente a falta de água, né, a falta na seca. E o que está acontecendo é a cigarrinha, né, que agora veio essas chuvas na virada do mês aqui, também está aparecendo os focos de cigarrinha. Então, estamos aqui fazendo o controle de cigarrinha. Já fizemos o controle do grave de cuidos xenófilos nas áreas que nós temos nessa praga. E agora estamos correndo atrás, basicamente, da cigarrinha e também de bloco. Agora, o fato é que o clima não vem sendo favorável à produção de cana. Nós fechamos o rendimento médio agrícola pela única até dia 30 de novembro. Estamos no Centro-Sul com 73 toneladas de cana por hectare. E com São Paulo, um pouquinho menos do que isso, né? E agora, eu acredito que vai depender muito do que vai acontecer com o clima daqui para frente. Mas eu não imagino, de jeito nenhum, que essa recuperação de produção de cana, nós precisamos que haja uma boa chuva em fevereiro, março, abril, para que haja condição dessa cana recuperar o tempo perdido. Nós sabemos que o período de crescimento de novembro até, basicamente, março, abril, até 70%, para cá no primeiro corte.
Espera só um pouquinho, vamos lá então. Isso é importante. No sentido agronômico, a gente pode considerar que o crescimento da cana de novembro até abril é o período mais fundamental para a cana de primeiro corte, é isso?
Primeiro, e também vale para as soqueiras. Uhum. desde o início de safra e tem um
Ou melhor,
comportamento
não só
muito.
de primeiro corte, mas em geral, cana de começo de safra, é isso?
Cana de primeira de safra e esse cano de primeiro corte também, porque normalmente esse plantio ocorre de janeiro até mais ou menos até agosto, né? Então tem um comportamento muito semelhante. Então, de novembro até final de março, aí, abril, 70% cresce nesse período. Açougueiras, que são colhidas no início de safra, têm esse comportamento semelhante a isso. Açougueiras de final de safra têm a curva se deslocada um pouco mais para frente. Tá? Mas o crescimento dela também é importante, porque a partir de final de maio, aí, nós já temos uma restrição dupla, tá certo? Principalmente a restrição hídrica, né? No caso, vai chover menos, a nossa previsão. A nossa história de chuva aqui, por exemplo, para maio, já é algo em torno de 60 milímetros, 70 milímetros,
Claro,
junho,
claro.
em torno de 60 milímetros, já é um pequeno volume de chuva. E temos a restrição térmica, já temos temperatura já em declínio. A partir de maio já temos temperaturas em declínio. Então, isso restringe o crescimento. Tanto é que as canas de final de safra sempre têm um potencial de produção menor do que o que as canas colhidas no meio e no início de safra. Agora, esse tempo que está perdendo aqui de dezembro, que nós perdemos, e até o dia 10 de janeiro, é possível a recuperação, desde que a chuva ocorresse agora, já a partir da semana que vem, chuvas regulares, boas, né? E com temperatura quente. Mas a previsão, infelizmente, não mostra isso, né? Mostra que a chuva
Exatamente.
vai passar depois do dia 20. Então, a partir do dia 20, pode ser dia 21, pode ser dia 28. Então, vamos tomar, a Deus, que seja dia 20 já, né? Dia 20.
É, e precisa ser. Agora, você que é um especialista, Aníbal, você falou que a partir de setembro, quando as chuvas começaram com uma boa regularidade, as açougueiras responderam bem às chuvas, né, desse período. Portanto, agora também você considera que se voltarem as chuvas a partir do dia 20, com boa intensidade e regularidade, também haverá possibilidade de uma recuperação. O grau de resposta da cana é muito rápido, como tradicionalmente se costuma dizer.
A cana responde muito bem, porque nós temos calor e temos umidade. E essa temperatura para crescimento de cana, ela é acima de 21 graus Celsius, então a temperatura mínima 16, a 21 começa o crescimento apreciável, e temperaturas ótimas de crescimento, né? Desde que tenha água embaixo, tenha água no solo, algo em torno de 28 até 32 graus. Acima disso, nós temos limitações outras que vão dificultar o processo fotossintético e isso pode diminuir a taxa de crescimento. Mas, de qualquer maneira, uma temperatura na casa, vamos dizer, de 27, 28 graus até 30, com água, com luminosidade, isso vai a cana crescer demais. A gente escuta o crescimento da cana. Quer dizer que dá para escutar o crescimento da cana na lavoura.
Ah, perfeito.
A gente chega a fazer um entrenó por semana.
Ô, Aníbal, você calcula enquanto, por exemplo, agora você falou em 40 milímetros de chuva até mais ou menos dia 10, é isso?
Hoje deu 40 minutos. Hoje de mesmo aqui armou um tempão. Eu estava esperando a sua ligação. Falei, vai chover, a hora que o João ligar. Passou uma garoa, que já
Sim,
não importa.
quer dizer, exatamente. Mas vamos considerar, então, essas chuvas voltando a partir do dia 20, como você falou, pode ser dia 21, pode ser até dia 2 de janeiro, mas enfim, dia 20 de janeiro ou até dezembro do mesmo ano, né, Aníbal? Agora, vamos considerar, então, Aníbal, para que haja uma boa resposta, qual seria a média de chuva ideal até o início da safra, hein?
Olha, tão importante quanto o volume de chuva é a redistribuição de chuva. Nós precisamos que tenhamos chuva. É o período de demanda nessa época do ano aqui. Nós temos uma demanda hídrica nessa lavoura, algo em torno de 6 a 8 milímetros dia. Podemos chegar a 10, 12 milímetros no máximo de crescimento. Então, se você considerar um período normal, nós precisamos que estivesse chovendo aí pelo menos, algo de 180, 200 milímetros no mês da figura.
Cento e oitenta milímetros.
Para que tenha recuperação de lavoura.
Perfeito, perfeito. Aníbal, olhando agora então aí de uma maneira geral, você acha que esse período ainda que nós não podemos considerar de um calor muito intenso e uma estiagem ainda, ou pelo menos chuva muito esparçada, muito irregulares, isso daí vai causar um prejuízo, né, Aníbal?
O problema que nós estamos vendo também é que essa cana que foi colhida no terço final de safra, de modo geral, ainda está aberta. Ela não conseguiu nem fazer um fechamento da entrelinha devidamente. Então, nós estamos ainda fazendo o acabamento de terraços, que tem que fazer o acabamento para manter a cingadura limpa, tamanho do bloco de curva. Tudo isso está sendo feito agora em uma condição que normalmente isso já não estaria sendo feito mais, tá certo? Isso já estaria encerrado, essa lavoura estaria plenamente fechada. No novembro, nós estamos agora em novembro, estaria cruzando as folhas, o meio da cana já estaria fechado. Né? E hoje nós não estamos com essa situação, também uma entrelinha aberta, mostrando que a condição climática está sendo muito ruim.
Os estandes estão bem abertos, então.
Né? Não é estande, não é a população, é a
Ah.
cana que cruzou ainda, não houve fechamento. As
Ah,
folhas
perfeito,
ficaram
perfeito.
para fazer, vamos dizer, o sombreamento da entrelinha devido. Né? Essas canas colhidas no final de safra, a partir de outubro para frente. As canas colhidas antes de outubro já houve cruzamento, está mais tranquilo, tá, sem problema nenhum. Tá? Agora, e o cuidado que nós estamos tendo agora realmente é questão de praga, porque essas chuvas vêm vindo de manga, né, e isso acaba aparecendo. Então, nós temos problema de broca, em vários pontos, fazendo alteração do rodízio.
E isso naturalmente aumenta o custo do produtor, né, Aníbal?
Agrotóxico, enfim, cigarrinha também, estamos aparecendo vários focos de cigarrinha. Fizemos agora nas lavouras que foram colhidas ao longo do ano, controle de xenófilo, né? E agora estamos refazendo novamente o controle para a cigarrinha, né? São duas pragas diferentes, mas ocorrem em períodos diferentes, né? E, portanto, estamos realmente fazendo agora controle de cigarrinha também, nessas áreas também.
Ah, isso.
E isso realmente onera custo. E os preços também não estão nada bom, né? Como a TR hoje aí, 58. 50, né? Deixa eu ver o valor aqui exato, mais ou menos, 57,48 acumulado. Quer dizer, então, você veja que o ATR está um valor baixo, né? E se você considerar a produtividade média que foi ano passado, a remuneração do produtor de campo está muito ruim, né? Deixa muito.
Exatamente. Agora, Aníbal, a região, a macro-região de Jaú, a estimativa de área e de produção tradicional, ou se você quiser considerar qual foi a produção dessa última safra agora, que foi uma safra problemática, como que a gente distribuiria o perfil, então, entre área e produção, Aníbal?
Olha, eu acho o seguinte, nós vamos ter a renovação de lavoura na região de Jaú, falando, eu não posso dizer pelos fornecedores como um todo, porque Cadeguinho Eduardo está suscitando dar esse número, né? Mas pelos meus amigos que são fornecedores de cana, que são produtores, que eu conheço há muitos anos, tá certo? Eu posso dizer para você, a reforma tem sido muito pequena, a reforma tem sido de 12 a 15%. Né? Então, significa que nós temos lavoura velha, nós vamos ter mais lavoura velha esse ano do que no ano passado. E o plantio pequeno é um plantio ainda que não foi um plantio pleno, foi corrigido, né? Porque está sendo feito o replantio, né? Nesse terço final, como que eu disse para você, aqueles plantios ocorridos no final de abril, dia 10 de abril para frente, que tiveram problemas de falha, foram replantados, está certo, com NPB ou com correntes mesmo, do sistema quebra-quebra, tá certo? E isso realmente, no primeiro ano, não vai trazer um grande resultado em termos de produção para aquela área. Nas fronteiras subsequentes. Né? E, então, eu acredito que o ano que vem nós vamos ter uma produção média aqui regional. O que deu esse ano está um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do que acontecer com o regime de chuva daqui para frente, até março, abril. Se tivermos um abril chuvoso, aí vai compensando o que nós perdemos para trás, porque abril ainda é quente.
Qual é a área de plantada hoje? Plantar é tanto em produção quanto em reforma hoje, né?
Eu não tenho esse número exato para dizer para você, João. Esse número teria que você pegar mais para.
Seria a Sossicana seria
Indicado para passar
o
para você.
ideal. Mas com certeza estamos falando de Jaú, né, Aníbal? Entre a terceira e quarta maior zona produtora de cana de São Paulo, né?
Com certeza. Entre terceira e quarta zona produtora do Estado de São Paulo.
Entendi.
Esse número exato de quanto representa a Associação de Jaú hoje, teria que você.
Agora, Aníbal, considerando o solo de Jaú, um solo bastante respeitável, né? Quer dizer, qual é o papel do solo com esses estresses climáticos aí? Ele atenua, minimiza um pouco a questão, esses estresses aí, Aníbal?
Giovanni, quando você conhece bem Jaú, Jaú tem um lado que caminha, Jaú em direção Barra Bonita, nós caminhamos para solos cada vez mais férteis, Jaú, Barra Bonita, São Manuel, são solos férteis que têm alta capacidade de armazenagem de água. Quando você sai, isso digo Jaú, Barra Bonita, São Manuel, Itapuí, são solos melhores. Nós temos um lado do Jaú que é um pouco mais fraco, que é o sentido que, nem tanto Bocaina, mas o sentido de Bocaina em direção a quem vai para Trabiju, que pega um solo mais de areia lá, né? São Manuel, solo, parque solo lá. E
Brotas, aquele lado também, por exemplo,
são solos mais fracos também. E o Dois Corvos também, né? Dois Corvos é um exemplo claro, né? Está do lado do e é um padrão de solo de fertilidade bem inferior. Obviamente que a caixa d'água de armazenagem desses solos é muito inferior à nossa região. Isso, novamente, faz com que a perda seja maior nesses solos mais arenosos, né? Então, o potencial de perda no solo arenoso tende a ser maior que o potencial de
Perfeito,
perda
perfeito.
no solo ferro. Tem uma capacidade de armazenagem de água maior, naturalmente, nesses solos, né? Pela própria estrutura e toda a ajuda que ela tem.
Agora, né, Aníbal, se a gente considerar que essa massa de ar quente está parada aqui no Centro-Sul, olhando regiões que tiveram um índice de perda muito mais elevado no ano passado, como principalmente Oeste Paulista, onde se concentram esses solos arenosos que você acabou de mencionar. E levando em consideração as mesmas condições, ou seja, chuvas muito pequenas, de baixa intensidade, mal distribuída, a evapotranspiração também prejudicando demasiadamente a armazenagem da água no solo. Tudo isso a gente pode considerar que quase todas as regiões vão sofrer um pouquinho se as chuvas não voltarem mesmo a partir do dia 20, né?
Conversei com alguns amigos meus que estão na região de Dracena, na região de Prudente. Tá certo? O clima lá está semelhante aqui. Chuva de manga, localizada, e são solos lá, como você disse, são solos arenosos, mesclados, tem solos mesclados. Alguns solos de boa qualidade, alguns solos arênicos, profundos, portanto, com alta drenagem, portanto, com baixa capacidade de armazenamento de água, tá certo? Então, com um regime de chuva muito semelhante ao nosso. Então, realmente, essas regiões vão potencializar a perda. O quanto vai se perder? Vai depender do que ocorrer de chuva para frente. E a chuva não está normal. Você pega a mesma região do Triângulo Mineiro, não vem chovendo normal. Alguns amigos meus que se no Triângulo, tem dito lá, a chuva lá está melhor do que São Paulo, mas já está diferente do que foi os anos passados. Está menor.
E a má notícia é que, mesmo as possibilidades de chuvas voltando a partir do dia 20, ainda há uma expectativa de que vai ser um trimestre de chuvas menores de uma maneira geral, viu, Aníbal?
Exatamente, é isso que a climatologia tem dito, né? Estamos vivendo aí uma previsão de um volume de chuva menor.
E aí nós temos que considerar 2 meses e meio para essa cana melhorar, ou então, possivelmente, você acha que vai haver algum atraso na colheita dos fornecedores? As usinas não costumam atrasar, né? Elas não podem atrasar porque elas vão ficar sem produto para vender. Mas fornecedor, você acha que vai segurar um pouco mais essa cana?
Pelos fornecedores que são meus amigos que estão aqui na região, eu tenho quase certeza que os fornecedores vão atrasar sem essa. Eu acredito que as usinas, sim, têm o compromisso já de açúcar vendido para entregar em porto, etc. Vão começar a safra, talvez de uma maneira mais lenta, um pouquinho, mas vão começar para poder começar a entregar produto para o mercado, né? Tanto açúcar como óleo. Mas os fornecedores, de modo geral, vão tentar dar uma seguradinha, porque a cana está muito curta, isso aqui é verdade, né? Você está vendo no campo que a cana está atrasada, né? Então, mesmo que chova daqui para frente, vai recuperar, vai, mas o tempo perdido, o tempo perdido. O relógio está andando para frente, infelizmente.
A expectativa,
Só
portanto,
quem vem.
a expectativa, né, Aníbal, de que com os preços favoráveis do etanol, já que nós estamos vendo que o Nova York, açúcar não, continua andando de lado, portanto, havia uma expectativa, há ainda essa expectativa, não é que havia, mas ainda há essa expectativa de que o etanol vai continuar remunerando bem, mesmo que o câmbio no Brasil caia e favoreça e favoreça as importações, já que também o petróleo vai aumentar. Pois bem, então havia uma expectativa de que poderia haver uma certa antecipação de safra. O que a gente pode concluir, quase que de uma maneira bem definitiva, é que aí na região não deverá haver antecipação de safra, né?
Eu acredito que não. Eu não tenho a informação das usinas da região que eu pertenço aqui, quase todas as unidades aqui são rurais, com exceção de Bagiri, né, que tem a unidade que não pertence ao grupo de base. Mas eu acredito que as usinas aqui não começam a safra, não devem começar a safra, acredito eu, na minha opinião.
Não, basta olhar a cana que você tem em volta aí, né, Aníbal?
Acertei também, se você começar a safra muito cedo, ou você vai segurar a moagem, limitar a moagem em dia, tá certo? Para menos por dia e tentar esticar essa safra para chegar até novembro, ou então você vai acabar a safra, começa outubro e está voltando.
Exatamente, exatamente. Se esperava que uma safra, como a safra passada, né, Aníbal? Você esperava que ela terminasse mais cedo. No fim, a chuva de dezembro, de setembro acabou até dando um atrasozinho, né?
É, você vê que a chuva de setembro segurou a moagem, né? Tivemos
Segurou a moagem, né?
duas quinzenas lá. E outubro também teve uma quinzena que também não foi boa, né? Ficou uma enroscada aí, né?
Perfeito, perfeito. Aníbal, foi um prazer então tê-lo conosco mais uma vez aqui. Pelo menos mostramos uma radiografia, se não do ponto de vista estatístico, né, Aníbal? Pelo menos a visão de quem está nesse mercado, de quem circula na região, de quem atende vários fornecedores aí, mostrando uma situação que preocupa. Porque preocupa o setor psicoenergético como um todo, né, Aníbal, que já vem de problemas de 2 anos seguidos, no mínimo, né?
Perfeito. O problema do subenergético vem vindo lá de trás. Nós já estamos pelo menos uns 4, 5 anos se arrastando.
É só com agravado com os preços do açúcar nos últimos 2 anos, né?
Exatamente. Os últimos 2 anos têm sido realmente crucial e fatal para a maioria das empresas, né?
E aí, naturalmente, que ainda prevalece um grande número de fornecedores independentes, que naturalmente são os que mais sofrem, né? Nós olhamos ontem, conversando com vários líderes de associações, só não consegui falar com o Romão aí de Jaú, porque ele está viajando, mas você deve ter visto, se acompanha Notícias Agrícolas, você viu que todos eles estão espantados com a letargia do Consecana, os preços não vão mudar, a defasagem vai continuar e vai ser daqui para frente, cada um por si, Deus por todos, viu? Quem conseguir arrancar alguma coisa de usina, muito bem, senão vai ficar no Consecana seco mesmo, viu, Aníbal?
É uma pena, precisa que haja um acordo entre as partes, né? Os produtores, todos os produtores de açúcar, de álcool e de cana, busquem esse acordo incessantemente para que haja uma solução para o grupo, o setor como um todo, né? Mas, enfim, isso não está na nossa mão, mas é o nosso desejo que o setor caminhe da melhor forma possível, né? Acho que a
Exatamente.
participação dos fornecedores é muito importante no sistema produtivo, né? E isso é claro, é muito importante, né? E é uma maneira de a usina receber a cana dela na balança, né, dentro para fazer uma esterilização. Então, seria importante que houvesse esse acordo, mas as entidades políticas aí ligadas aos industriais e aos fornecedores têm conversado, mas parece um distanciamento muito grande ainda entre eles, né, para a busca dessa solução, né?
Exatamente. Aníbal, registro feito então, viu? Um forte
Um abraço.
abraço para você, para a família toda. Um forte abraço para a nossa Jaú aí.
Amém.
E tenha um ótimo final de semana.
Ótimo final de semana para você também. Abração
Até já.
a todos lá, todos da
Igualmente.
equipe. Um abraço, um abraço.
A situação da cana, como vimos, em plena entressafra, uma cana que já precisaria estar num ponto ideal de crescimento, que é uma parte mais importante do ciclo dela, a cana de início de safra, que teria que começar a ser colhida em abril, está sofrendo bastante com o tempo seco, e poucas chuvas, ou quase nenhuma em algumas regiões, desde dezembro, e no caso aqui de Jaú, em particular. Ainda que tenha uma boa parte de solos com boa capacidade de armazenagem de água, ainda assim não está dando conta. E a expectativa é de que as chuvas venham a partir do dia 20, como pode se prever, com intensidade, mas também mais ainda regularidade, boa distribuição, de modo que não crie problema nesse resto de desenvolvimento. E junto com a falta de chuva, um problema que no desenvolvimento da cana, cigarrinhas e brocas se intensificando na região. É o Notícias Agrícolas, ficam por aqui. Nos aguardem que ainda vamos falar com o fechamento de Chicago. Até já.